O quinto andar começou a ser construído enquanto Gabriel Braga e seu sócio, André Penha, faziam MBA em Stanford. Eles tinham uma boa rede de contatos, um perfil de empreendedores que todo investidor sonha em encontrar e há uma solução promissora para o mercado mal atendido. Mesmo assim, levaram não atrás de não de investidores. Um de seus grandes desafios? Estavam fazendo algo pela primeira vez no mundo. Nesta conversa, Gabriel fala sobre a jornada de fundraising da Quinto Andar, desde os primeiros meses da operação, com dívidas e aluguel de kitnet, até a rodada mais recente de US$250 milhões, que rendeu à empresa o título de unicórnio. Como lidar com a falta de dinheiro no início do negócio? O quanto ela atrapalha e em que ajuda? Como chamar a atenção dos investidores? E, uma vez que você consegue essa atenção, como criar condições mais favoráveis para sua startup? Eu sou o Brian Reckworth e esse é o Latitude 4 Podcast. Gabriel, um grande prazer ter você aqui no podcast. E full disclosure para todo mundo, eu investi na Quinto Andar em 2013 como investidor anjo, mas não foi de imediato que eu investi em você. Você lembra que falei para você quando vocês fizeram o pitch para mim? Você lembra dessa conversa e como, por primeira vez, como terminou essa conversa?
Lembro. A gente falou algumas vezes. A primeira coisa que você falou, putz, legal, acho que tem um problema real que vocês estão tentando resolver, mas vai ser difícil pra caramba. Talvez se vocês voltarem aí daqui um tempo, a gente conversa. E eu fiquei assim, putz, mas como assim? Como que funciona isso, né? Porque eu preciso do dinheiro para sobreviver um tempo. Como que eu vou voltar aqui de um tempo sem o dinheiro dele? Mas a gente deu um jeito ali, fomos bootstrapping, usando um pouquinho do inglês aí, mas fomos empurrando com o que dava. E aí acho que a gente voltou mais de um ano depois. Sim. E aí você ainda comentou, vocês estão vivos ainda? Então vamos conversar. E aí acabou que a gente virou sócio.
Vocês voltaram com alguns olhos roxos, mas de pé, não? Então eu falei que esses caras não vão desistir. Sem dúvida é um mercado gigante. Um mercado que eu sinto o Viva Real não está servindo do jeito que pode. Um mercado muito grande. Também eu não tinha muita grana para investir, não? Eu estava fazendo meu negócio, não tinha muito cash out, assim, então, para fazer um cheque foi também difícil para mim na época, mas eu acreditava muito no que estavam fazendo, então. Mas conta para mim, porque olhando para trás e olhando, hoje eu falo com bastantes empreendedores, não todo mundo já estava no Vale do Silício. Vocês já tinham uma rede muito boa, você estudou em Stanford, como fez o MBA em Stanford, super boas referências. Então, em teoria, o perfil de empreendedor ideal, e investidores normalmente apostam em pessoas como você. O que fazia falta? O que estava faltando? Porque vocês demoraram para levantar dinheiro.
Sim. Eu acho que foram duas coisas principais. Assim, um pouco do contexto do Brasil na época, já tinha alguns investidores aqui, mas ainda eram menos ainda do que é hoje. E o Brasil estava numa certa ressaca assim, daquele começo da década passada, onde a gente, sei lá, o país estava decolando e depois voltou, né? Depois parou de decolar. E talvez isso tenha afetado, mas essencialmente a falta de muita competição entre investidores te deixa muito, os empreendedores, muito na mão de poucas opções. Né? Se uma pessoa não gosta, duas pessoas não gostam, três pessoas não gostam, provavelmente não tem tantos outros que você pode, com quem você pode conversar, falando de fundos, né? de early stage. Assim. Do nosso lado, eu acho que a gente tinha uma boa intenção, e as pessoas talvez viam isso e viam que era um problema, como a gente falou agora há pouco, real, tangível, né? Era uma dor de verdade das pessoas. E potencialmente muito grande. Eu acho que o problema principal foi a falta de validação que a gente tinha. Né? A gente tinha uma ideia que partia de uma folha em branco, de algo que a gente gostaria que o mercado oferecesse para a gente como cliente, que não existia nada parecido no Brasil, nem fora do Brasil, nem em nenhum outro lugar do mundo. A gente tinha estudado bastante, tentado achar alguma referência né, que pudesse encurtar o caminho ali para descobrir a solução que a gente estava procurando, mas não existia. Então, acho que esse fator de novidade, de incerteza inerente ao nosso negócio, à nossa proposta, dificultava muito a decisão dos investidores, podia até simpatizar com a gente, mas falava, vai ser difícil para caramba de resolver isso. E acho que, junto com a novidade, uma complexidade muito grande. Normalmente, as startups resolvem um problema um pouco mais focado. O nosso era um problema com muitas pecinhas para funcionar. Tinha que ser uma série de engrenagens funcionando de maneira muito alinhada, muito azeitadinha. E tem esse velho problema do ovo ou a galinha de um marketplace, qual que vem primeiro, a oferta ou a demanda. E quando você junta esse problema com tanto de pecinhas que são necessárias para a experiência do cliente ser boa de ponta a ponta, como a gente estava se propondo a fazer, realmente era um quebra-cabeça, era uma equação difícil de dar certo, de acertar, e eu reconheço que os investidores, olhando para essa equação, não tendo nenhum exemplo bem-sucedido no mundo, olhava para a gente e falava, putz, vocês são até legais, talvez, mas volta aqui daqui a um ano, né? Como você fala. Mas, enfim, no final tudo deu certo.
Não, e tem muitas empresas, muitas startups hoje em dia que estão nesse momento de lidar com, tentar levantar uma grana. Como vocês lidavam com grana antes de entrar em investimento externo? Porque isso, como foi um bom tempo, como foi isso?
Putz, a gente era super pão duro, para falar a verdade. Eu acho que começou do lado pessoal, né? A gente tinha acabado de voltar do MBA, o André, meu sócio, tinha estudado na Unicamp, então a gente escolheu ir para a Unicamp. Tinha um pool de talentos muito legal saindo da Unicamp, e também era muito mais barato para a gente começar lá, tanto na conta da empresa quanto na conta pessoa física. Então a gente aluguei uma kitnet minúscula do lado do escritório e eu fiquei ali, peguei os móveis velhos do André de quando ele era estudante lá e fiquei morando ali uns 2 anos de uma maneira muito simples que reduziu muito o nosso gasto pessoal e aumentou o nosso runway, vamos dizer assim, na pessoa física também, para que a gente tivesse uma coisa que eu acho importante, é bem genuíno nosso, a gente não tinha dinheiro, não tinha dívida do MBA para pagar. E se a gente tentasse manter a mesma vida, talvez os nossos colegas do MBA poderiam estar fazendo com empregos bons e tal, putz, a conta ia chegar e a gente ia morrer na praia antes de saber se o negócio ia dar certo mesmo ou não. Então isso foi importante, eu acho que manteve a nossa disciplina, o nosso realismo e na prática deixou a gente sobreviver até o negócio começar a dar os primeiros resultados. E no, no, na empresa em si era parecido, assim, era tentando controlar muitos gastos e priorizar as coisas que a gente ia fazer. E a gente começou a atacar as grandes perguntas, né? Aquelas coisas que eram as maiores dúvidas, a gente tentava priorizar para resolver o mais rápido possível e tentar ver se a gente conseguiria alongar um pouco a nossa vida, tendo tirado aquelas dúvidas da lista ali.
Então, essa escassez, quanto você acha que ajudou ou atrapalhou a Quinto?
Acho que os dois, para ser sincero. É difícil falar assim, não, foi ótimo, né, ter passado.
Não é, não é
Acho que
ótimo.
não seria tão verdade isso assim. Eu vou falar assim, eu acho que ajudou por um contexto, né? Acho que era um momento de escassez para a gente e para o mercado. Então não é que a gente tinha 10 competidores tentando fazer a mesma coisa em 6 meses e vai ou racha e tal. Então acho que isso deu um certo tempo para a empresa sobreviver e para a gente descobrir, para o mercado aceitar a gente, para a gente conseguir juntar todas as peças que eram necessárias para montar o quebra-cabeça. E foi só em comecinho de 2016 que de fato a gente teve uma versão assim, vamos dizer, completa, ainda arcaica, mas completa do que a gente se pretendia fazer desde o começo. E aí o negócio começou a decolar. Então, acho que essa escassez fez a gente priorizar e insistir, né, na essência do que a gente estava tentando resolver, mas ela também deu uma certa paciência para dar o tempo de descobrir a solução, sem ter uma pressão externa do mercado, de tipo 15 competidores ali, você ter que fazer as coisas, gastar dinheiro em marketing e tal, só para existir, e nenhuma pressão interna de investidores, de tudo, de falar, putz, faz um negócio acontecer porque você tem dinheiro no banco. O dinheiro do banco não, por si só, não resolve os problemas. Dito isso, acho que com certeza várias coisas a gente demorou muito mais do que precisava, porque o time era muito restrito, a gente não conseguia contratar tanta gente ou pagar pelas pessoas que a gente gostaria, a gente perdeu vários talentos por, né, hoje olhando assim em retrospectiva para uma mixaria, e se a gente tivesse um pouco mais de conforto sobre isso, com certeza eu teria investido em mais tecnologia, teria contratado um time mais experiente logo no início, e talvez isso teria encurtado bastante o caminho que a gente teve que percorrer aí. Então, acho que é um equilíbrio aí.
Eu pessoalmente sinto que quando tinha mais grana na empresa, quando fui menos preciso muitas vezes e comecei a relaxar certa coisa, decisões estúpidas aconteceram quando tinha mais grana, mas eu lembro como era não ter dinheiro também na época, então eu acho que rapidamente podia sair de decisões estúpidas porque valorizava muito o dinheiro, cada centavo. É, hoje que você levantar muita grana, obviamente estamos num momento muito difícil, mas essa situação atual da pandemia e talvez o que também tem acontecido com SoftBank nos últimos anos, que estamos sendo um pouco mais conservador, essas experiências, o que ensina você sobre o momento atual e como pensar no futuro?
Eu tenho refletido sobre isso, e acho que é incrível assim como que, né, primeiro a gente teve que sobreviver aí um inverno longo nos primeiros anos do quinto andar. De 2018 para cá, que a gente de fato começou a captar um volume mais significativo de recursos assim. E aí foi ano passado, foi um ano de realmente muito esticado, mas se você vê os últimos um ano e meio, 2 anos, cada trimestre foi uma empresa diferente. A gente estava quase quebrando, assim, não tinha dinheiro para mais 3 meses. E aí a gente levantou uma Series C de um tamanho considerável. E aí a gente estava performando muito melhor do que o plano, estava entregando muito mais, porque a gente tinha sofrido bastante nos 6 meses anterior ali. A gente estava com aquela energia, assim, com o sangue no olho para fazer a coisa funcionar. E aí eu acho que surfamos bem uma onda de que veio do ano passado favorável, um vento favorável aí para as startups, e a gente conseguiu fazer outra rodada no intervalo que a gente nunca tinha experimentado antes, assim, de fechar duas rodadas grandes em menos de um ano. E aí o mundo começou a mudar também depois no final do ano, e agora com a pandemia mudou totalmente. Então, putz, agora que a gente está um pouco mais organizado, na hora que a gente imprime o plano, ele já está desatualizado. Mas eu acho que eu tenho refletido que, primeira coisa, assim, como Darwin explicou, assim, não é necessariamente o mais forte que vence, mas o que mais se adapta à nova realidade. Eu acho que startup tem muito disso, e a gente teve que se virar lá atrás com pouco dinheiro. E agora, com esse cenário mudando tão rápido, que a cada 3 meses, a cada 6 meses, a realidade do mercado é diferente, eu acho que esse DNA de flexibilidade, de conseguir se ajustar rápido à nova realidade, é uma coisa que nos beneficia. Tem que ter um equilíbrio e uma clareza entre saber o que é investir e o que é gastar. E esse é o problema de quando você tem acesso a mais recursos, é que às vezes isso fica meio confuso, assim, você não sabe, para ser sincero, se é fácil justificar tudo como investimento, mas às vezes você está só gastando mais do que precisava. Então, acho que isso é uma coisa que eu fico obcecado aqui, tentando pensar e falar, putz, será que a gente está investindo mais ou menos do que a gente devia? Eu não posso deixar de investir, de capturar as oportunidades, mas também como que a gente sabe que a gente não está ficando gordo, não está ficando ineficiente na alocação desse capital só porque ele está mais disponível para gente. É tentador, né? Depois que você viveu com tão pouco, é quase aquela criança assim que nunca via doce em casa e vai na casa da avó, da tia, e aí tem a mesa de doce lá e ela quer comer todos os brigadeiros. Então, a gente, como empreendedor, tem um tanto de problema que você quer resolver. Então, você fala, pô, vou resolver esse, 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 mais esse daqui também. E eu acho que muitas vezes você vê que a empresa não tá, a organização que a gente cria não está tão madura para isso, não consegue tanto resolver essas coisas, e aí você tem que tirar um pouquinho de barquinho da água e equilibrar isso. Eu acho que é um exercício constante de achar esse ponto certo aí. E aí eu acho que a gente vai vivendo e vai aprendendo. Mas sem dúvida, é melhor estar está agora numa situação de mais solidez.
Sim.
Né? Se esse vento batesse outra época do Quintanar, seria mais difícil.
Sim, sem dúvida. Conversando com vários empreendedores no Brasil, eu acho que tem bastante, talvez que tem muito potencial, bastantes empreendedores que não foram descobertos ainda, porque muitas vezes hoje, Superfill, por exemplo, é um perfil que eu vejo que a maioria dos investidores já atraem foi a Stanford, esse cara já tem o selo de melhor universidade do mundo. Eu não assisti Stanford, recebi acho que 30 naus quando eu fui a levantar capital. E obviamente o objetivo não é levantar capital, é construir um bom negócio, mas capital é algo importante se você quer fazer um negócio super grande. Então, o que você dá de sugestão para um empreendedor que talvez não está no centro de atenção hoje, está executando a sua ideia? Qual seria a dica ou coisa mais importante para essa pessoa ter em conta?
Sim, eu diria que começa com o problema que vai ser resolvido, né? Que você está se propondo a resolver. Então, que seja um problema real e grande. Eu acho que tanto esse empreendedor, quanto os investidores, quanto as pessoas que vão trabalhar na empresa, vão gastar ali 10 anos tentando fazer um negócio. E o tamanho final, o impacto final desse negócio vai depender essencialmente considerando que deu certo. O tamanho desse negócio vai depender do tamanho do mercado e do tamanho do problema que está sendo resolvido. De certa forma, esse problema pode ser expandido ao longo do tempo, um time bom pode inovar mais e pode criar mais e pode expandir esse problema ao longo do tempo. Mas eu diria que o tamanho do problema, da ambição, da visão, é algo que é importante para os empreendedores, para os investidores enxergarem o potencial disso. Agora, do ponto de vista do empreendedor, do que ele pode fazer ali, dado que ele escolheu um problema e está tentando levantar capital para ir atrás disso, além de manter simples, eu acho que tem uma certa linguagem, tem uma certa conexão tanto de conhecimento que está cada vez mais acessível, mas é uma avalanche de conhecimento. Então, se você conseguir destilar e acessar fontes de que realmente entendem como a coisa funciona, para você tirar um pouco dessa poluição de coisas que você pode ler por aqui, por ali, e você ter fontes que de fato entendam como a coisa funciona, eu acho que encurta um caminho enorme e uma certa rede de relacionamento de pessoas que estão envolvidas com isso. Quando você fala, por exemplo, a gente estava em Stanford, obviamente que Stanford é um selo, né? Te ajuda, te dá o benefício da dúvida, assim. Eu não tinha feito nada tão relevante antes de ir para Stanford, não tinha trabalhado em nenhuma empresa tão famosa. Então, eu não tinha essas validações no meu currículo. E depois que eu fiz o MBA, de certa forma, ajudou. As pessoas falavam assim: ah, ele é meio louco, mas burro talvez ele não é e tal. E eu acho que te dá esse benefício da dúvida. Mas, essencialmente, a nuance das coisas que a gente aprende lá nos corredores, conversando com os colegas, com os professores, com investidores, com outras pessoas que fizeram, é que vai permitindo cair a ficha, né? E a gente entender o que um investidor quer ouvir, o que ele precisa ouvir, o que ele quer saber se você já entende, para ele poder apostar em você ali. De certa forma, esse conhecimento tá mais acessível hoje, acho que você não precisa ir para fazer um MBA em Stanford, para fazer qualquer coisa assim exatamente, mas eu acho que conseguir capturar e destilar essas nuances aí ajuda muito a falar a mesma língua que esses investidores, a entender o que eles querem e aí conseguir as ferramentas que você precisa para construir o negócio.
Eu gostei muito, é um dos objetivos que eu tenho. Eu acredito muito no potencial da comunidade, das pessoas que estão no Brasil e construir esse ecossistema mais robusto de investimento anjo também no Brasil e na América Latina. Eu acho que é algo super importante e compartilhar também, dar um pouco de give back. Eu acho que uma coisa interessante é que eu ajudei você investindo e foi um bom investimento, acho que o melhor investimento que tenho feito, sem dúvida, em termos de investimento anjo. E eu fiz isso também porque queria apoiar você e, afinal das contas, terminei ganhando muito dinheiro e aprendendo muito de você no mesmo tempo. Então, acho que essa troca, essa mentalidade de levantar todo mundo e criar um ecossistema mais forte Como você vê o papel dos investidores anjos na região?
Eu acho que é muitíssimo importante. A gente, para ser bem pragmático, a gente não existiria se não fosse os anjos. Ponto. Eu acho que começou com os nossos colegas de Stanford, que nos conheciam como pessoas e estavam ali na cozinha, vamos dizer assim. Tá? Uhum. E os brasileiros que estavam lá e falavam assim, putz, a gente é brasileiro, a gente já passou por essa dor. E eu conheço esses caras, eles estão aqui trabalhando de noite durante o mestrado para fazer isso. Putz, eu quero ver eles funcionando. E aí, enfim, pediram o dinheiro do pai, da mãe, do tio, e foram os primeiros a apostar na gente ali e deu aquele voto de confiança para, em vez da gente procurar um emprego, tentar fazer alguma outra coisa depois do MBA, a gente, de fato, perseguir a ideia que a gente estava tendo. E aí, depois, eu acho que teve um segundo momento para a gente, onde a gente conheceu o Júlio Vasconcelos e uns outros investidores, empreendedores e investidores, né, e que já tinham mais experiência que a gente, e que aí foi da água para o vinho, né? A gente entender, eu lembro das conversas que a gente tinha no começo, por mais que eu tinha voltado dos Estados Unidos e que me ajudou, né? Já tinha ficado um pouco menos ignorante indo para lá, mas várias das nossas conversas, especialmente ali, tanto para, eu lembro de montar o negócio no começo, o time, de como fazer as coisas e tal, mas falando mais especificamente da captação de investimento, eu lembro tanto de dica, de nuances que você me resolvia e me ajudava num telefonema, que, putz, encurtou muitos meses de trabalho, de tentativas que a gente tinha tido antes e que depois que você entrou ficou mais fácil da gente captar outros investidores. E aí eu acho que, enfim, no nosso caso foi de zero para ter a chance de existir de fato, mas eu acho que na média com certeza aumenta bastante a chance dessas empresas existirem. Então eu acho que tem um fator dos investidores anjos. São duas coisas, né, para simplificar aqui. Uma, acho que é a disponibilidade de recurso, seja ele qual for, né? O dinheiro qualificado é melhor, mas dinheiro é bom, é importante, ele vai precisar. E eu acho que a gente teve a sorte de contar com algumas pessoas que apostaram na gente. Algumas nem entendiam tanto do que a gente estava fazendo, mas apostaram na gente. E se não tivesse acontecido isso, a gente não existiria. Eu acho que os investidores anjos, tendo a disponibilidade de investidor anjo no mercado, vai sempre ter alguém disposto a apostar num empreendedor. E talvez esse alguém e esse empreendedor vão fazer uma empresa muito certa. É muito difícil de saber a priori qual é que vai dar certo, mas sem isso, o Brasil não vai para frente, o ecossistema não vai para frente. E aí eu acho que tem esse segundo papel dos empreendedores ou investidores anjos mais qualificados, mais experientes dentro desse mercado, que eles de fato, além do capital, mostram o caminho de uma maneira que é muito importante num momento que os empreendedores são solitários, muito carentes e muito ignorantes mesmo de por onde ir, né? São poucos, talvez agora a gente comece a ter empreendedores né, repetindo a dose, fazendo pela segunda vez, ou pessoas que já trabalharam em empresas de tecnologia e viram esse crescimento e vão montar a sua própria. Eu acho que isso também é ótimo para o ecossistema, acho que vai fazer uma diferença enorme. Mas mesmo assim, vai ter muito mais empreendedores que estão fazendo isso pela primeira vez e é a única vez que eles vão fazer aquilo ali. Então, o seu Series A provavelmente é o único que você vai fazer, o Series B, se você chegar lá, é o único que você vai fazer. O Series C. Então, cada um é a primeira vez que você está fazendo aquilo. Depois que você fecha, você já sai dando conselho para seus amigos, assim, você se acha expert e você se acha tão imbecil de não saber aquilo, né, um mês antes. Mas é a pura verdade, assim. Então, para mim, eu acho que tanto os investidores quanto colegas também, empresas que estavam 6 meses na frente, um ano na frente, foram essenciais aí para a gente subir alguns degrauzinhos.
Falamos um pouco do Early Capital, mas como foi, quanto tempo de relacionamento com a Kazek, que foi a Series A, até a rodada concretizar? Quanto tempo foi essas conversas? Fala um pouco mais disso, essa fase de Series A.
O Quintandar entrou no ar em 2013, começo de 2013. A gente tinha já, né, tava trabalhando na ideia há alguns meses ali. E a gente só fechou a rodada com a Kazek em 2015, foram 2 anos depois. Nesses 2 anos, a Casec já sabia que a gente existia, mas a gente nunca tinha até conversado com mais profundidade assim, mas tinha contatos em comum, já tinham ouvido falar da gente, sabiam o que a gente estava fazendo. Mas eu acho que ainda tinha essa percepção de que era muito incipiente e ainda tinha que descobrir ainda o que a gente estava fazendo propriamente dito. E aí, em 2015, quando a gente se preparou para o Series A e começamos a conversar ativamente, até que o processo foi rápido, e a Casec foi muito rápida nisso. E eu acho que você foi um fator crucial nesse processo aí. Não sei se você lembra, mas de madrugada, você de férias, viajando, não sei aonde, a gente falando e você me ajudando com isso. Mas foi um processo de ter a validação do que a gente já estava fazendo, de certa forma, já tinha passado um tempo ali, a gente já entendia melhor e conseguia mostrar alguma coisa, mas uma validação de outras pessoas também que estavam apostando no negócio, que já estavam interagindo com a gente, que já eram da confiança deles, como você era um dos melhores exemplos. E acho que uma apimentada aí com um pouquinho de competição, né, entre investidores para entrar no negócio, eu acho que isso ajudou a agilizar.
E então, qual seria a conclusão de a coisa mais importante é concorrência? Quando você levanta capital, qual o grande takeaway do processo?
Eu acho que competição, de fato, é algo que vai acelerar a transação, vai aumentar a chance dela acontecer e, na margem ainda, dá para você negociar algumas condições mais favoráveis. Mas o principal é que eu acho que ela
Como o
aumenta a
quê?
chance
Como o quê?
dentro do
Condições?
valuation ou termos contratuais ali que podem ser um pouco mais flexíveis, um pouco mais favoráveis ao empreendedor e à empresa. Embora eu acho que os fundos são bastante conscientes disso em geral, é um processo bem simples e mais padronizado assim. Eu acho que eles entendem que não adianta tentar tirar proveito nessas coisas, mas na margem dá para você tentar negociar um preço melhor ou um investimento um pouco maior, se tem competição. Mas eu acho que o mais importante da competição é que ela gera a sensação de que esse negócio vai acontecer para valer, alguém vai pôr dinheiro nesse negócio, esses empreendedores estão determinados a fazer isso. E aí isso acelera o processo de decisório de qualquer ser humano, que também é um ser humano que está lá do outro lado decidindo se ele investe ou não, e com bastante ambiguidade. E aí eu acho que isso acaba dando a chance dessas empresas existirem, né? Se você é um empreendedor fazendo uma empresa, ótimo, é a sua, graças a Deus você vai ter ali uma chance de tentar por mais alguns meses aquilo que você está fazendo. E no ecossistema como um todo é muito importante, porque sem essa competição, talvez ideias que pareçam meio sem sentido no começo, meio tortas, muito disruptivas ou incertas, elas ganham uma chance de existir e, eventualmente, algumas delas dão certo e aí a gente, como sociedade, se beneficia disso. Eu acho que, tirando isso, o que os empreendedores podem fazer para aumentar a competição ou para estimular esse negócio, olhando para trás, eu acho que é manter o mais simples possível. Keep it simple. A gente era tão apaixonado com a ideia, a gente tinha estudado tanto e tinha tanta profundidade no assunto que eu acho que a gente, né, julgava isso em cima das pessoas, ficava mais difícil de entender. Então, acho que quanto mais você consegue destilar uma ideia que está na sua cabeça, que ninguém está pensando tanto naquilo quanto você, e conseguir contar essa história de uma maneira mais simples, eu acho que eu não subdimensionaria aí a importância de saber comunicar bem o que você está fazendo, qual que é a sua visão para o negócio. E na medida do possível, essas validações de pessoas que estão perto, de clientes e de pessoas que da indústria que vão se envolver no negócio, que de alguma forma dão indícios ali de que aquela empresa está no caminho certo.
Muito, muito legal. E você já construiu muito valor nessa jornada. E uma coisa que me dá orgulho é que você já me sobrepassou já há um tempo e posso ver você seguir crescendo o que você está fazendo. Então, isso eu acho que é de um investidor anjo. Acho que isso é muito legal ver. E queria saber se você tem planos de investir em startups.
Eu tenho, assim,
Sei que você está
hoje.
ocupado com o seu negócio, mas. Dito o que falamos agora, como você pensa nisso?
Sim, penso. Eu tenho, obviamente, o tempo e o meu patrimônio ainda é muito relacionado ao negócio que está sendo tá em construção ainda. Mas eu gosto muito da ideia por N motivos. Acho que tem um de me divertir fazendo isso, de ter a curiosidade de falar, putz, quais problemas estão sendo resolvidos, como que isso vai ser, de ver o impacto que isso vai ter na sociedade. Eu, desde do começo da minha carreira, logo na faculdade, eu sempre admiro muito o empreendedorismo, por isso que eu vim para esse caminho, porque eu falo assim, putz, né, se tem essas coisas que a gente usa hoje em dia, é porque alguém se deu o trabalho de ir lá resolver. Então eu admiro genuinamente o empreendedorismo. Se eu puder ajudar apoiando alguma dessas causas, eu tenho muito prazer nisso. E porque eu acho que é um bom investimento também. Eu vejo que o impacto que esses investimentos têm, tanto do ponto de vista do retorno financeiro quanto do retorno para a sociedade, é enorme. E aí eu acho que é uma boa alocação de recursos.
Sim, muito legal, sim. Últimas duas perguntas eu tenho. Quando você olha para a sua carreira, qual a linha mestra que conecta tudo?
Para mim, essa paixão por resolver problemas, eu acho que a razão de ter empreendido e de continuar empreendendo, de continuar tão focado, tão obcecado pelo negócio, é porque é isso que eu acabei de falar. Assim, eu admiro a capacidade do ser humano de resolver problemas e melhorar o mundo para a próxima geração. Tudo que a gente usa teve alguém que se deu o trabalho de fazer e conseguiu resolver. Então, eu acho que quando a gente, no nosso caso, a gente pensa, putz, moradia é um negócio tão importante para as pessoas, né? A sua qualidade de vida, o seu humor, o seu estilo de vida depende muito de onde você mora, você gasta muito dinheiro com isso, a maior parte da renda das famílias vai com isso. E, no entanto, parece um problema ainda mal resolvido, é o que vai ser transformado ao longo do tempo, em função das mudanças de comportamento, de tecnologia e tudo. E eu acho que me encanta muito a sensação de poder ajudar um pouquinho de como que isso vai ser, de poder shape ou definir como que isso deveria ser. E, enfim, acho que fazia diferença. Acho que me dá mais alegria quando eu olho um cliente usando a gente de algum lugar ou comentando em algum lugar e ele falando assim, putz, graças a Deus que existe o Quinto Andar que resolve esse problema aqui. Eu acho que isso dá aquela satisfação de achar que está sendo útil para o mundo e eu acho que é o que permeia, é o que me motivou muito até aqui. Eu acho que é o que me deixa super super motivado pelo que está por vir aí para frente.
Legal. E acabando aqui, quando você olha para frente, para os objetivos que você quer alcançar nas próximas décadas, o que você quer que sua página do Wikipedia diga?
Eu acho que o que me move, eu espero, enfim, se tiver um dia alguém falando assim, é que reconheça essas coisas, esse interesse, motivação genuína em resolver um problema de alguém, de resolver a dor do cliente, esse foco no cliente de maneira bem genuína. Eu acho que uma disposição e espero que daqui a algumas décadas seja bem sucedido tentativa de realmente fazer algo novo, inovador e que melhorou, reconstruiu como as coisas funcionam e que as pessoas se beneficiem disso e que vire o novo padrão de como as coisas fazem, né? Então, quando a gente começou o Quinto Andar, a gente fala, putz, por que mesmo que existe o fiador, né? O inquilino não gosta, o proprietário não gosta, nem o fiador gosta de ser fiador. Para que que existe essa figura do fiador? Vai ser muito melhor o mundo sem fiador. Então, eu acho que se tiver alguns desses exemplos, o Quinto Andar fez o sem fiador e algumas coisas a mais, eu vou ficar feliz. E eu acho que uma coisa que deveria ser óbvia, mas acho que não é tanto nos dias de hoje, é que eu gostaria muito, muito de dar certo do jeito certo, sabe? Eu não queria ser aquele atleta que vai para a Olimpíada e ganha, mas, enfim, fez algum jeitinho ali, teve algum atalho, assim. Então, eu penso muito nisso e tento enfatizar isso muito no Quinto Andar, a gente ser uma empresa que venceu, que deu certo, que chegou lá, mas que fez isso ao longo da vida de uma maneira construtiva, e correta.
Muito legal. Obrigado pelo tempo e, sem dúvida, é uma grande história no mundo de startups no Brasil. E você tem uma história impressionante até agora, mas o que vem para o futuro acho que vai ser ainda melhor. Então, obrigado. pelo deixar eu investir na empresa e seguir você como cliente, meio concorrência às vezes, mas sempre mantendo esse bom relacionamento e uma apreciação para o que cada pessoa está construindo para melhorar o país, não?
Obrigado você, parabéns pelo projeto. Obrigado por ter investido e apoiado na gente lá no comecinho. Vira e mexe, a gente usa o seu exemplo aqui, até hoje é muito útil e inspirador para a gente.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigado por escutar o Latitude 4 Podcast com Gabriel Braga, cofundador da Quinto Andar. Toda semana, vamos compartilhar aprendizados de grandes fundadores e investidores como ele. Então, não deixe de se inscrever na plataforma onde você escuta seus podcasts e visite latitude4.com para mais conteúdo sobre fundar, escalar uma empresa e levantar capital. Eu sou o seu host, Brian Reckworth. Até a próxima.